Oficina do CBN Esportes. A programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira.
Olá, boa tarde a você, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Estamos no ar, novamente aqui na CBN Vale do Iguaçu, para uma nova edição do Giro CBN Esportes. As principais informações do dia você confere por aqui até às 4 da tarde. Comigo, Dudu Guerreiro. Boa tarde, Dudu, e o seu destaque para hoje.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Meu destaque é o Mundial de Clubes da FIFA, que o seu Palmeiras participa e estreia no próximo domingo e já tem adversário definido. Hoje pela manhã tivemos o primeiro jogo, a abertura do Mundial de Clubes, e tem rival aí mexicano pela frente, e o Bayern de Munique vai conhecer daqui a pouco o seu adversário. Por enquanto vai sendo o adversário lá da África, o representante da África vai vencendo o representante do país sede, e a gente vai falar desses dois jogos ao longo do giro de hoje.
Também o Cruzeiro encaminhando a contratação de jogador da Chapecoense. O Cruzeiro confirmou um novo técnico ao longo da semana, tenta a reestruturação para, quem sabe, voltar à Série A do Brasileirão no ano de 2022. Também teremos entrevista com a Miriam Verli, jogadora de Porto União, natural de São Miguel da Serra, que no fim de semana garantiu com a equipe da Associação Napoli Caçadorense o título brasileiro da Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Essas e outras informações a partir de agora no Giro CBN Esportes, que está no ar.
CBN Vale do Iguaçu.
Ontem aconteceu o jogo de ida da decisão da Copa Santa Catarina. O jogo realizado lá na cidade de Concórdia. Campeonato Tiro Curto, né, que começou ali no mês de janeiro, no mês passado, na primeira quinzena ainda do mês de janeiro, e tem o seu término no próximo domingo. Então, próximo domingo, a decisão da Copa Santa Catarina com o jogo de volta lá na cidade de Joinville. Jogos de ida e volta nesta decisão, e no confronto de ida, melhor para o Concórdia, que venceu o Joinville pelo placar de 1-0. Então o Concórdia joga agora pelo empate no confronto do domingo que vem, 5 da tarde, lá na Arena Joinville, para retornar lá para a cidade de Concórdia, para o Oeste Catarinense, com a conquista desta Copa Santa Catarina, que serve como uma preparação para o Campeonato Catarinense, que inicia no fim do mês. Natural de São Miguel da Serra, interior do município de Porto União, a atleta Miriam Verli conquistou no fim de semana, com a equipe da Associação Napoli Caçadorense, o título do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. A conquista veio com uma vitória sobre o Botafogo pelo placar de 2-1 no estádio Nilton Santos, lá no Rio de Janeiro. A Miriam, atuando na lateral direita, foi um dos destaques da decisão e durante toda a campanha da equipe de Caçador. E ela conversa com a gente aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu. Primeiramente, Miriam, boa tarde, obrigado pela participação aqui na programação da Rádio CBN. Qual foi a emoção de conquistar esse título brasileiro?
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Emoção é muito grande, né, de conquistar um título, seja ele municipal ou estadual, o que for, né? Da escola, depende muito da importância que você dá para o título em si, né? Mas é claro que o título brasileiro carrega um peso muito maior, mas a emoção é muito grande. A gente ficou um tempo que apitou ali, a gente comemorou, mas demorou a cair a ficha ainda, porque realmente foi uma luta para a gente conseguir conquistar esse título. E graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu trazer para Caçador, para o município de Santa Catarina. E é claro que para o município das suas respectivas atletas, né? Assim como eu sou de Porto União, o título também é de Porto União, é de São Miguel da Serra, é de todo mundo que sempre me apoiou.
E Miriam, como foi atuar no estádio Nilton Santos, palco de Jogos Pan-Americanos, de Olimpíadas, um espaço importante no esporte brasileiro.
Realizar uma final no estádio do Nilton Santos foi uma emoção muito grande. Ainda mais para mim pelo fato de eu nunca ter jogado num estádio assim como Engenhão, né? E fazer uma final lá foi de muita emoção, ver toda aquela estrutura externa e também interna, a produção que a CBF prepara, né, para uma final. E foi muito bom, o campo, assim, a grama, excelente condição de jogo, a dimensão do campo para ser muito maior que o nosso. Quando a gente chegou, a gente até se assustou com o tamanho, né? Mas aí, em conversa com a comissão, eles comentaram com a gente que tem a mesma dimensão que o nosso, no Caldeirão da Baixada ali de Caçador. E chegando mesmo próximo, entrando no campo, a gente via que não era tão maior que o nosso, né? A gente se assustou com a aparência externa, mas entrando lá a gente viu que não era tão grande assim. Mas foi uma emoção muito grande de a gente estar vivenciando aquilo ali. E pela primeira vez é sempre um baque maior.
E Miriam, como que surgiu a oportunidade de atuar pela equipe do Napoli?
A oportunidade de jogar pelo Napoli surgiu em 2019, quando a gente precisava de time para fazer o estadual, né? Que necessitava de pelo menos três a quatro equipes. E aí eu jogava pelo Kinderman e surgiu a oportunidade de representar a camisa do Napoli no estadual. E aí acabei indo. A gente ficou vice-campeão, perdendo para o Kinderman. E aí em 2020, o seu Salésio, que é o presidente de ambas as equipes, né, do Kinderman e do Napoli, ofereceu a oportunidade de estar atuando pelo Napoli no ano de 2020, que seria para jogar a Série A2. Aí eu aceitei a proposta dele e comecei a jogar pelo Napoli.
E agora, Miriam, quais são os seus planos aí para o futuro?
Os planos para o futuro é me manter jogando ali no Napoli, perto de casa, né? E conseguindo me formar ali pelo clube, que eles fornecem também a faculdade. E pretendo me formar em educação física e continuar atuando nessa área.
Miriam, te agradeço demais a sua participação aqui na programação da Rádio CBN. Sucesso e fique à vontade para suas considerações finais.
Faço um agradecimento a todos os que estiveram torcendo pela gente, pelo time do Napoli, estiveram comigo também desde o início da trajetória ali da A2, né, do Napoli na A2. E faço um agradecimento muito especial para minha família, que sempre me apoiou. Essa transição que eu fiz do futsal para o campo foi muito fácil. Fiquei um ano sem competir, só treinando, pegando experiência. E pensei em desistir, mas sempre me apoiaram. E um agradecimento também eu deixo ao famoso Mika, né? Foi um cara assim que me apoiou quando eu era pequenininha, quando eu estava começando no futebol. Ele me colocou a jogar com os meninos, ele bateu o pé, a produção ali não queria que eu jogasse, ele foi, bateu o pé e fez com que eu tivesse a oportunidade já com 10 anos ali, jogar o masculino. Foi um cara que sempre me incentivou muito, que eu via pelos mercados, ele sempre perguntava como é que eu estava, que não era para desistir. E então deixo meu muito obrigado a ele, que eu tenho certeza que ele está lá de cima me acompanhando. E um abraço para a família dele. E é isso, agradeço também a Vevale pelo espaço, por estar apoiando e incentivando o futebol feminino. Um forte abraço a todos e uma ótima semana.
Tá certo, Miriam. Obrigado pela participação, sucesso e até uma próxima oportunidade.
CBN Vale do Iguaçu. CBN Vale do Iguaçu.
De volta o Giro CBN Esportes. A entrevista que você acompanhou há pouco com a Miriam Verne, jogadora de futebol de campo, natural de Porto Neão, que defende a Associação Napoli Caçadorense, você confere daqui a pouquinho lá na página da CBN Vale do Iguaçu. Mundial de Clubes da FIFA foi definido na manhã de hoje, início da tarde, né, de hoje, lá no Catar, o adversário do Palmeiras no próximo domingo, né, Dudu, às 15h, e será o Tigre do México, que venceu o Ulsan da Coreia. Não cheguei a acompanhar o jogo, né, estava no ar nesse momento, mas pelo que li, não foi tecnicamente brilhante, né, mas para o Tigre é importante vencer e chegar a uma semifinal, né?
É, de fato, o Tigres acabou sentindo um pouco a sua estreia em mundiais de clubes, né? Porque é a primeira vez que eles conseguem chegar a essa competição. Lembrando que o grande rival do Tigres, o Monterrey, é o time mexicano que mais participou. Já teve 4 participações em mundiais de clube. O Tigres, na sua estreia, né, acabou sentindo um pouco esse peso e logo no início de jogo acabou tomando o gol do time coreano, né? O Ki Hyun Kim, fez o gol para a equipe do Ulsan Hyundai de cabeça, uma falha muito grande defensiva, né? O jogador subiu sozinho, uma falha no caso individual do capitão da equipe, o Guido Pizarro, o argentino, né? O capitão do Tigres, que não acompanhou o adversário, cabeceou sozinho, o goleiro Guzmán, goleiro de seleção argentina, não fez a defesa e aí ficou complicado. O Tigres aos poucos foi reagindo e o grande craque da equipe, o francês André-Pierre Gignac, empatou o jogo também numa jogada de bola parada, né? Escanteio levantado, bola desviada no primeiro pau e o Gignac completou para as redes. Jogada ensaiada, jogada muito bem trabalhada. E no finalzinho do primeiro tempo, no último lance praticamente, também um lance que foi originado de um escanteio, a bola foi cabeceada pelo próprio Gignac e ela acabou desviando no braço do zagueiro, pênalti marcado, e o próprio Gignac foi lá e fez 2-1. Segunda etapa, o Tigres mais administrou do que buscou o gol. O técnico brasileiro naturalizado mexicano, o Tuca Ferretti, promoveu algumas alterações até defensivas, né? Colocou mais um zagueiro, fechou o time e conseguiu segurar o 2-1. Tigres chega na semifinal, confirma o favoritismo, mas precisa evoluir bastante o futebol se quiser jogar de igual para igual com o Palmeiras.
Então aí, vitória do Tigres pelo placar de 2-1, semifinal no próximo domingo, 15h. A outra semifinal será na segunda-feira, também às 15h, Bayern de Munique ainda aguardando o seu adversário. O jogo acontece nesse momento, né, Dudu?
É, o jogo começou às 14h30, portanto estamos aí já com 15 minutos da segunda etapa e por enquanto 1-0 para o Al Ahly, que é o representante africano, a equipe do Egito. Fez 1-0 nos 20 minutos da primeira etapa, gol do El Shahat, e a equipe do é o Aldo Ail, né, que vai perdendo o jogo por 1-0, tá com dificuldade, tomou o segundo gol ainda no final do primeiro tempo, mas foi anulado, né, o VAR acabou anulando o gol do Al Ahly, que seria o segundo gol, e aí complicaria bastante a situação para a equipe do Aldo Ail. O Dudu faz uma partida bem apagada, teve apenas uma finalização por enquanto, e ao lado dele podemos colocar aí o Mehdi Benatia, outro jogador de destaque nesse time do Aldo Ail, que é um zagueiro que passou pela Juventus, pelo Bayern de Munique, pode reencontrar o Bayern de Munique, né, para isso o time dele precisa virar, jogou também na Roma, mas por enquanto vai confirmando a vaga o favorito, né, que é o representante africano, o Al Ahly.
Então tá aí, né? Por enquanto a equipe egípcia, né, garantindo vaga à próxima fase. O Al Ahly não foi adversário de um time brasileiro ou...
Do Internacional, do Inter, se não me engano, em 2006. É. O Internacional venceu por 2-1 na semifinal e, consequentemente, na final, a gente se recorda com o gol do Adriano Gabiru em cima do Barcelona. É o time que também tem mais... tradição no futebol africano, né? A gente sabe que os times do Egito têm um pouco mais de qualidade, muitas vezes acabam sendo superiores. A gente teve também em 2010 o Raja Casablanca, que era do Marrocos, né, que acabou batendo o Atlético Mineiro, mas o futebol egípcio é um pouco melhor. A gente se recorda também, né, ainda mais o torcedor gremista do Mazembe, que era um representante da República Democrática do Congo, se não estou enganado, e venceu o Internacional por 2-0 em 2010. Geralmente os times africanos têm um esquema muito... bom de bola parada, né? Jogadores com mais estatura, e esse time do Al Ahly é diferente, é um time mais técnico, então ele pode, quem sabe, aprontar para cima do Bayern de Munique. É claro que é até uma utopia falar nisso, né? O Al Ahly vencendo um Bayern primeiro ainda precisa confirmar a vitória contra o Aldo Ail, mas é um time que tem qualidade, né? Não é um time limitado a bola aérea, bola parada, então pode, quem sabe, tentar também propor o jogo, né? Porque a gente sabe, time que só se defende contra o Bayern, a gente vê isso no campeonato alemão, sempre perde, geralmente é de goleada.
Então tá aí, Mundial de Clubes da FIFA, semifinais no domingo e na segunda-feira, uma delas definida, Tigres e Palmeiras, 15h, e na segunda-feira o Bayern de Munique ainda aguardando o seu adversário para a decisão da próxima quinta-feira, uma semana, né, para a decisão do Mundial de Clubes, também às 15h lá no Catar. 13h51, ainda no futebol internacional, reta final da temporada pela Europa, mas algumas equipes já se movimentando, né, buscando nomes aí para a próxima temporada. E o Barcelona, que vive ainda aquele impasse da permanência ou não do Lionel Messi, contrato termina no término dessa temporada. Ainda não tem uma definição se ele renova ou acaba saindo de graça, né, da equipe do Barcelona. Mas enquanto tenta segurar um argentino, o Barcelona tenta contratar outro. E o nome de Kun Agüero, que não deve permanecer no Manchester City, vem sendo especulado para aterrissar lá em terras catalãs. Seria uma boa aí o Kun Agüero para o Barcelona, Dudu?
Eu acho que é uma necessidade desse time do Barcelona um centroavante, né? Porque o time perdeu o Luis Suárez, não conseguiu fazer uma reposição à altura e sente essas necessidades. Tem o Griezmann, né, que vem fazendo gols, inclusive ontem contra o Granada, foi decisivo, né, na Copa do Rei, na classificação do Barcelona. Mas falando de contratação, eu acho que ficou aquém, principalmente no setor ofensivo na última temporada, o time do Barça. E o Kun Agüero, sem dúvida nenhuma, seria um nome de peso. E também seria até interessante, porque a gente ouviu falar na última janela de transferências que o Manchester City havia sondado o Messi, né? Fez até uma proposta salarial. E se de fato for o Messi para a equipe do Manchester City, o Barcelona pode tentar dar o troco, né? Tirar um grande ídolo do Manchester City, que é o Kun Agüero, para muitos é o maior jogador da história do Manchester City, pelas conquistas que teve, né, de Premier League, fez gol no último lance, no último jogo, né, um jogo que decidiu aí o título contra o Queen's Park Rangers alguns anos atrás. É um jogador que também tem o carinho do torcedor do City, mas que pode retornar ao futebol espanhol, né? Lembrando que o Kun Agüero saiu do Atlético de Madrid quando foi para o futebol inglês.
Então tá aí, o mercado pela Europa, com o passar dos dias, vai ficar mais agitado, né? As equipes ficaram focadas para o término da atual temporada, vem aí etapas decisivas, né, da Liga dos Campeões, já a partir desse mês de fevereiro, né, os jogos, né, Dudu?
Exatamente, então a partir do dia 16, se não estou enganado, já temos o início das oitavas de final. Então já podemos aí colocar na agenda, não na semana que vem, né, na terça-feira que vem, na próxima, dia 16, tem o início das oitavas de final da Champions.
E nos próximos dias, os detalhes para você aqui na programação da Rádio CBN. 13h53, agora um giro pelo futebol paulista.
O Santos permanece sem vencer no Campeonato Brasileiro. Já são 4 partidas sem vitórias na competição. Nesta quarta-feira, o Peixe empatou com o Grêmio por 3x3 na Arena Grêmio, depois de 3 derrotas seguidas no campeonato. Foi o primeiro jogo do Santos depois do revés para o Palmeiras na final da Libertadores. O Peixe saiu na frente aos 7 minutos do primeiro tempo, em arrancada de Luan Pérez e gol de Caio Jorge. O Grêmio empatou com Diego Souza de pênalti ainda na etapa inicial e virou e ampliou no início do segundo tempo em 2 gols com uma rápida troca de passes na entrada da área. Jean-Pierre e Pepe marcaram os gols do tricolor. O Peixe empatou em 2 pênaltis marcados, a bola tocar no braço dos gremistas, Matheus Henrique e Luiz Fernando. Arthur Gomes e Madison converteram as penalidades. Após o empate, o técnico santista Cuca deixou aberta a possibilidade de sair do Peixe ao fim da temporada.
Eu tenho contrato com o Santos até o dia 24, vou suar sangue cada minuto até o dia 24, depois a gente vê o que faz.
O Corinthians voltou a vencer no Brasileirão ao bater o Ceará de virada por 2x1 na Neoquímica Arena. O resultado levou o alvinegro paulistano para a 8ª posição, que deve garantir vaga à fase preliminar da Libertadores na próxima temporada. O Ceará saiu na frente após cobrança de escanteio e toque de Fabinho de cabeça. O Corinthians empatou e virou ainda na etapa inicial. Fábio Santos marcou de pênalti e Léo Natel, que deixou o jogo no banco, completou o cruzamento de Gustavo Silva para definir a vitória corintiana. O técnico alvinegro, Wagner Mancini, falou sobre a produção do meia chileno Ângelo Arauz, que foi titular pela segunda vez consecutiva.
E o Arauz, ele, dentro daquilo que foi pedido, ele cumpriu muito bem, né? A intenção hoje era ter um time veloz, intenso, que fosse vertical, né? Por isso a escolha de uma linha de frente com Gustavo, Leonatel, Arauz e Otero.
O Palmeiras conhece nesta quinta-feira seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes. O Tigres do México e o Ulsan da Coreia do Sul enfrentam-se a partir das 11 horas no horário de Brasília. O Alviverde faz nesta quinta-feira seu primeiro treinamento em solo catariano. No São Paulo, Rui Costa já assume o cargo de diretor executivo de futebol após a saída de Raí nesta semana. Rui Costa seria efetivado nessa função apenas no início da próxima temporada, mas com o pedido de demissão de Raí, por causa da saída do técnico Fernando Diniz, muda-se o planejamento do presidente Júlio Cazares. De São Paulo, Vinícius Moura.
Então tá aí os detalhes do futebol paulista, como acompanhamos aqui no boletim. O boletim foi produzido antes, evidentemente, do jogo lá do Tigres contra a equipe do Ulsan. Ainda não havia sido definido, né, o adversário do Palmeiras na decisão do Campeonato Mundial de Clubes. Do futebol paulista, o futebol mineiro. Cruzeiro, nessa semana, confirmou Felipe Conceição, ex-atacador do Botafogo, teve passagem também pelo RB Bragantino, não foi muito bem, não é? E estava no Guarani de Campinas. Fez uma campanha até razoável. Se não fosse o surto de coronavírus, o Guarani poderia ter disputado de uma forma mais efetiva uma das vagas, a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Felipe Conceição, novo treinador. E o Cruzeiro está encaminhando a contratação de Alan Ruschel, um dos sobreviventes da tragédia do voo da Chapecoense, né, na decisão da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. E o Alan Ruschel, capitão da conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, pode estar a caminho de Belo Horizonte. E essa contratação aí, Dudu?
Então, Ricardo, é um jogador experiente, sem dúvida nenhuma, né, que participou e foi um dos destaques da Chapecoense nesse acesso, nesse título da Série B. Jogador que também já pelo Goiás, antes até do acidente, né, daquela tragédia, ele já havia jogado no Internacional de Porto Alegre. Então ele já passou por uma equipe de elite do futebol nacional. Então é uma contratação interessante porque o Cruzeiro precisa se reforçar de jogadores experientes, né? Ele apostou muito nas categorias de base, em jogadores jovens, e esses jogadores sentiram o peso, né, da camisa, da responsabilidade, principalmente nos jogos mais importantes ali da Série B, em que o time acabou, na maioria das vezes, derrotado ou empatando, e por isso acabou ficando de fora da briga pelo acesso. Então na próxima temporada, acredito que o Cruzeiro, mesmo com todos os problemas financeiros, deve tentar aí encontrar alguns jogadores que estão sem contrato com outras equipes, jogadores, no caso, livres no mercado, né, porque o Cruzeiro precisaria somente arcar com o salário, né, fazer uma proposta salarial, não precisa pagar multa rescisória. Eu creio que o Cruzeiro deve tentar aí somar aí mais alguns nomes experientes, e o Alan Ruschel, de fato, se for encaminhada a contratação, deve ser aí um nome muito importante para ajudar o Cruzeiro nessa retomada.
O Cruzeiro, nessa reta final ali de Série B do Campeonato Brasileiro, buscava mais evitar um rebaixamento para a terceira divisão, que seria uma tragédia, não é? Do que propriamente disputar uma vaga para a elite do futebol nacional. Me parece que dos grandes que começaram a ser rebaixados nos últimos anos, o Cruzeiro é o primeiro, né? Que não conseguiu voltar já no ano seguinte, né? Palmeiras, Botafogo, Corinthians, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, foram rebaixados já no ano seguinte e retornaram, né, Dudu?
Falando de fato em equipes acostumadas a ganhar títulos, sim, a gente teve o Coritiba, que é um campeão brasileiro, né? Não estava, digamos, no status de um time grande por conta da questão financeira e tal, mas o Coritiba, né, recentemente, quando caiu, ficou, né, 2 anos na Série B. Daí retornou e agora já está voltando, né? Mostrou que não adiantou coisa para passar mais tempo na segunda divisão. Mas o Cruzeiro é a grande decepção, sem dúvida nenhuma, né? Mas é claro, isso é reflexo da má administração. O time já começou o campeonato com menos 6 pontos, porque, por conta de uma dívida, né, com o time lá do Emirados Árabes, né, pelo volante Denilson, que nem jogou no Cruzeiro. Então mostra aí o que a diretoria fez e o resultado. Então o time tem que se reestruturar, se reerguer, e começa dessa maneira, né, contratando aí jogadores diferente do que o Cruzeiro estava acostumado, né? Anos atrás era um dos times que mais gastava, agora tem que se contentar aí, encontrar jogadores livres aí no mercado para tentar reforçar o elenco.
Vamos finalizando o giro CBN Esportes aqui na CBN Vale do Iguaçu, ainda em andamento, né? O jogo do Campeonato Mundial de Clubes, Dudu, segue 1-0, né?
1-0, 25 minutos da segunda etapa.
E amanhã, claro, todos os detalhes da partida, né? O resultado final, a definição já do seu confronto de semifinal, algumas análises estaremos fazendo e, claro, falando de Campeonato Brasileiro. Ontem o Corinthians venceu o Ceará, uma vitória importante, né? De virada, o Fluminense venceu também. O Goiás venceu, respira e freia uma reação ali do Atlético Mineiro, que tenta uma vaga na Libertadores e também o título nacional. Hoje tem clássico, inclusive Vasco e Flamengo. Valeu, Dudu. Obrigado. Até amanhã.
Valeu, Ricardo. Abraço a todos. Até amanhã.
Amanhã estaremos de volta ao vivo, 13h30 da tarde aqui na CBN. Grande abraço. Até lá.